בעזרת השם, דף נון ה', אתה תדעו שבכורות, עולה פסוע, בעינים זרום דף שלום עליכם. סתמוס דף נון ד', עמוד ב', דפויס דה מטאז' דה פאז'נה. כומר עשר למנוע במשנה נופן עוד הליניה, נתניתי. פעל המשנה, מעשר בהמה מצטרף, כמלוא רגל בהמה רועה. אינטה אין ג'ווי, עושה פסוע תין דייס אנימייס, דנוב הקריאה. איסי אובריגסון דה ספרה אוג'יזימו. דייס אנימייס נו מינימו. Mas, fala a Mishnah, para ser considerado que ele tem 10 animais, tem que ser considerado que ele tem um conjunto de animais. Ou seja, se ele tem 10 animais juntos, então ele tem um rebanho, por exemplo, de animais, ele separa um animal como dízimo. Mas, se ele tem 10 animais, um em cada país, então não é considerado que ele tem um rebanho de 10 animais. Então, mesmo que ele tire um animal como dízimo, não valeu. Ele tem que ter um rebanho, um conjunto de 10 animais, no mínimo, para que a separação do dízimo valha. Então, fala a Mishnah, com relação a essa lei, se os animais estão kimlo reger bemaruá, até uma certa distância um do outro, então, eles são considerados como um rebanho. E vamos ver na Agmará, essa distância é a distância que o pastor consegue saber onde os animais estão. Então, Vekama Ireger Bemaroa, que distância é essa? Tezain Mil. Vela Mishnah, 16 quilômetros. Até 16 quilômetros o pastor sabe onde os animais estão. Mais do que isso já é improvável. E o Benelo Lelo, Lamed Bet Mil, Emitstarfi. Por exemplo, fala a Mishnah, se tem 5 animais de um lado, 5 animais do outro lado, a distância é de 32 quilômetros, o pastor está com um dos grupos. Então eles não se somam para um rebanho. Tem muita distância, mais do que 16 quilômetros. Yulo Baemtza, Meviu Mastral Baemtza. Mas fala a Mishnah, se tem 5 animais de um lado, 5 animais do outro, 32 quilômetros de distância, e tem animais no meio, esses animais do meio unificam o rebanho inteiro. Uma vez que a distância entre os animais do meio e os da esquerda é de 16 quilômetros, e do meio para a direita também é 16 quilômetros, então estão unificados. É um rebanho só, que está espalhado. Se não tem animais no meio, a distância dos da direita e da esquerda é 32 quilômetros. É demais? Não se somam. Mas se tem animais no meio, então esses animais do meio formam uma ponte, uma conexão entre os da esquerda e da direita. Então, é considerado como um rebanho só. Se o pastor tira o dízimo, valeu. Fala a Mishnah, Mir, Mefar, Mir. Hayardem, Afsik, Lemaser, Bema. Se tem 5 animais numa margem do Rio Jordão e 5 animais na outra margem, Farvimir, o Jordão, divide o rebanho. E vamos ver na Agmará um motivo. Fala Agmará, Minan Emili. Qual é a fonte dessa lei da Mishnah, que tem que ter uma distância entre os animais para serem considerados um rebanho, com relação à lei do dízimo? Então, Amará Barshila da Marcá falou sobre do Pasuk, o Tavor na Tzom, dessa linguagem de Tavor, na, é, de Yavor da Hatashavet, do dízimo, ele de Moné. Com relação ao Moné, Moné é o pastor de Kim Leo Lerabanan de Shitzer Mili Kachalta Benaderoi. Os sábios falaram: se o pastor está até 16 quilômetros de distância dos animais, a gente avalia que ele sabe onde os animais estão. Mais do que isso, é difícil. Então, se a distância dos animais é essa, é considerado um conjunto de animais só. Existe a obrigação do dízimo e a separação do dízimo vale. Continua. Aí o Benelo Leelo Shloshim Ushnaimil Emitstarfim. Se a distância do grupo da esquerda e da direita é de 32 quilômetros, eles não se somam. Analisa aqui. Shloshim Ushnaim Emitstarfim. Rabatir Meach Emitstarfim. Parece a Mishnah. Se a distância é de 32 quilômetros, eles não se somam. Não é considerado um rebanho só. Parece que menos do que isso, sim. 31 quilômetros, sim. Assim que parece essa parte da Mishnah, Vaketane, Shishasar Mil, Tfeilo. Isso não é como o princípio da Mishnah. O princípio diz que a distância máxima pode ser de 16 quilômetros. não mais do que isso, não 31, então uma contradição, aparentemente da Mishnah. Fala, não tem nenhuma contradição. Mishum de kabai limit na seifa, yulo baemtsa, me viu meastran baemtsa. Explica. A distância máxima entre os dois grupos de animais é de 16 km. O que a Mishnah menciona 32 é para falar a lei da sequência. A Mishnah diz, se tem 32 km de distância e o pastor está com um dos grupos de animais, eles não se somam. Mas se tem animais no meio, na meia distância, 16 km da direita e da esquerda, então esses do meio conectam, somam os animais para um rebanho só. Por isso a Mishnah menciona 32, para falar que tem 16 km para cada lado do meio. Vekama pergunta, quantos animais tem que ter no meio para que eles conectem e unifiquem esse rebanho inteiro? Amarav, Hamesh Mikan, Behamesh Mikan, Behamesh Baemtsa. Disse Rav, os do meio tem que somar 10, com os da esquerda e com os da direita. Então se tem 5 à esquerda, 5 à direita e 5 no meio, então 5 da esquerda e os 5 do meio formam 10. Eles se conectam porque tem 16 km de distância, ou menos. Os do meio são 5, se somam com os da direita também, formam 10 junto com os da direita. Então formaram 10, do meio para a esquerda e do meio para a direita, 10 é levado em conta e o meio conecta. Assim fala Rav. Vamos ver na sequência, se tem 9 de um lado, 9 do outro e 1 no meio, também funciona. Conforme Rav, tem 10 para um lado, 10 para o outro. Então, Dare Hamesh Hazalecha ve Hazalecha, isso que fala Rav. Shmuel Amar, afilo Hamesh Mikan ve Hamesh Mikan ve Echad Baemza. Fala Shmuel que não. Pode ter 5 de um lado, 5 do outro e 1 no meio, esse 1 no meio já é a conexão. Mesmo que não soma 10, não faz diferença, fala Shmuel. Esse 1 do meio conecta entre os lados e unifica o rebanho. Hazin Leroe que manda Kayaha. Porque explica Shmuel, se tem um animal no meio, é como se a presença do pastor está no meio. O pastor vai ter que tomar conta desse animal do meio. É como se ele estivesse lá, tomando conta. Então, se o pastor está no meio, 16 km para a esquerda, 16 km para a direita, o pastor está em controle ainda. Ele consegue saber onde os animais estão. Então, se o pastor está no meio, ele unifica. Se tem um animal no meio, é como se o pastor estivesse lá. Porque o pastor vai ter que ir lá para tomar conta desse animal que está sozinho. Então, a presença do pastor com esse animal conecta entre os lados, unifica o rebanho. Meite pergunta contra Rav. Hayelo Hamesh Bekvar Hanania ve Hamesh Bekvar Utane en mitstarfot. Se a pessoa tem 5 animais na aldeia de Hanania e 5 animais na aldeia de Otani, eles não se somam, porque tem 32 km de distância, ou mais. Achelo Ahad Betzipori. Mas fala a Breda, se ele tem um animal em Tzipori, justamente no meio, então esse animal do meio unifica o rebanho inteiro. É um rebanho de 11 animais. Tiuta de Rav, isso não é como Rav. Conforme Rav, se ele tem 5 de um lado, 5 do outro, ele tem que ter 5 no meio para completar 10 para cada lado. Tagma Shmuel Libaderav. Shmuel veio responder essa braita e defender Rav. Mesmo que uma braita contra Rav, e Shmuel discute com Rav, Shmuel veio falar que não tem uma prova contra Rav dessa braita. Porque Kegon Shanu Teixa Mikan, Veteixa Mikan, Veachad Baemtsa. Daí Hazelacha, Hazelacha. Fala Shmuel, o caso da braita conforme Rav é que a pessoa não tem 5 de um lado, 5 do outro. Quando a Breta menciona um animal no meio, é um caso que ele tem 9 de um lado, 9 do outro. E um no meio. Esse um no meio completa 10 com os da esquerda e 10 com os da direita e unifica. Amarav, Baba, Baba. O Shmuel, afilo Ruê Metzarfan, afilo Kelavsh Ruê Metzarfan. Como a gente mencionou, conforme Shmuel, mesmo se o pastor está no meio, ele unifica entre o rebanho inteiro. Ele está a 16 km da direita e da esquerda, ele está no centro. Ele unifica porque ele está em controle dos animais. E mais ainda, mesmo se os utensílios do pastor estão no meio e ele não está, é como se ele estivesse. É como se a presença dele estivesse no meio, porque ele vai ter que ir lá pegar os utensílios dele. Então é o local do pastor no centro, porque os utensílios dele estão lá. Isso já é suficiente para unificar o rebanho inteiro. Segundo dimensionou antes com relação a esse único animal no meio, é como se o pastor estivesse lá, porque ele vai ter que ir lá pegar esse animal. É como se fosse o local do pastor, porque tem um dos animais dele lá. Então, assim, ele tem os utensílios dele lá, é a mesma coisa. Bai Ravashi questiona Ravashi. Kaba deroe mai. O que acontece se o cachorro do pastor está no meio? Então, dois lados da questão. Kema de kare leviati lomitstarf. Talvez o pastor, o cachorro não unifica o rebanho, porque o pastor normalmente não tem que ir até lá pegar o cachorro dele. É só ele chamar o cachorro de longe e o cachorro vem. Isso de forma normal. Então, ele não vai ter que ir até lá. Não é como se a presença dele estivesse lá. Porque não, provavelmente ele não vai ter que ir até lá pegar o cachorro. Então, talvez, não é como se a presença do pastor estivesse no meio. Então, o rebanho não foi unificado. Isso é uma possibilidade. O Dima Zimin Deloati, o Mitzarech Yulemeis Alveatia. Ou talvez sim. Porque tem situações que o cachorro não vem e o dono vai ter que correr atrás do cachorro lá no meio. Então, uma vez assim, uma vez que existe uma chance que o pastor vai ter que ir até lá, então talvez isso já é suficiente para dizer que a presença dele está lá. É como se o pastor estivesse no meio, porque pode ser que ele vai ter que ir até lá pegar o cachorro dele. Então, se é assim, o cachorro unifica entre o rebanho. Teiko, como ela não responde essa questão. Rebi Meir Omer, Ayaten Mavsik Lemaser Bema. Disse Rebi Meir, se a pessoa tem, por exemplo, cinco animais de um lado do Jordão, cinco animais do outro lado, o Rio Jordão divide o rebanho. Então vamos entender agora isso. Amarabé Milor Shandu Elashen Sham Gesher. Avaresham Gesher, Gesher Betzarfa. Fala Biami, isso que foi dito é se não tem uma ponte lá. Aí os animais não conseguem passar de um lado para o outro. Aí o rio divide o rebanho. Mas se tem uma ponte lá, os animais podem atravessar a ponte, o rebanho está unificado ainda. Alma Mishum Delon Mikarvanum. Então se vê de Rabiami que todo motivo que o rio divide o rebanho é porque os animais de um lado não tem como atravessar. Por isso tem uma ponte. O rebanho não está dividido. Meite pergunta contra isso. Ayulo, Beshnevere Erden, Elach Veilach. A pessoa tem animais de um lado do Rio Jordão, do outro lado também. Ou Beshtev Tilaot, Gonchenamer Venimori. Ou se a pessoa tem cinco animais numa cidade, cinco animais numa cidade vizinha. Elixarfim, não é considerado como um rebanho único, porque tem cinco animais numa região. Numa cidade, por exemplo, cinco animais em outra cidade. Cada cidade é independente da outra. Mentzenich Lomar Hutzlaritz Vaaritz. Fala a Breta mais. Se tem cinco animais na terra de Israel, cinco animais fora da fronteira, é como se fossem dois rebanhos de cinco animais. A fronteira da terra de Israel divide o rebanho. Analisa, irmã. Vaaritz Vaaritz, que Makom Shesh Gesher Dami. Os animais podem atravessar a fronteira? A Breda diz, os animais de dentro é uma coisa, os animais de fora é outra coisa. São dois rebanhos de cinco animais cada um. Pergunta contra Abiami. Esse caso é como as duas margens do Rio Jordão com uma ponte. Porque os animais têm acesso. Podem entrar e sair. Mesmo assim, falou a Breda, a fronteira divide o rebanho. Então se vê dessa breita contra a Biami, se vê que não faz diferença se os animais têm acesso ou não, a fronteira divide o rebanho. Então assim também no caso do Jordão, o próprio rio divide o rebanho, indiferente se tem acesso ou não, se tem ponte ou não. Ela, Amarabihia Barab, Amarabihuhana, por isso realmente fala Bihia Barab em nome de Rabihuhana, diferente de Rabiami. Hayutame de Rabimeir, Damarka Vayarden e Gvolotole Peat Kedma. Hakatuva Sao Gvul Bifnatsmo. Explica Rabi Ria Baraba. O motivo de Rabi Meir não é se tem acesso ou não, não faz diferença. A Torá diz que o Rio Jordão é a fronteira leste do território de Binyamin. Uma vez que é uma fronteira, divide entre o rebanho que está mais para dentro e o que está mais para fora. Então, esse é o motivo, porque o Jordão é uma fronteira, divide entre os dois territórios. Os cinco animais de dentro é uma coisa, os cinco animais de fora é outra. Pergunta, ela me ata, se é assim. Vatara gvul, vela gvul, achiname akatuva sou gvul bifnatzmon. A questão é, também dentro da terra de Israel temos fronteiras. Fronteiras entre os territórios das tribos. E se temos cinco animais de um lado da fronteira, cinco animais do outro lado da fronteira, no território de outra tribo, ainda é um rebanho único. Essa fronteira não dividiu entre o rebanho, porque a Breda só menciona fora da terra de Israel e dentro. Então, por quê? Qual é a diferença? O Jordão é uma fronteira, também dentro da terra de Israel temos fronteiras. Então, por que dentro da terra de Israel essas fronteiras não dividem o rebanho? Se liga, Shaneatam Damakran, Zot Yelachem Aretz Legvoloteh Saviv. Kularet Israel Gvul Echad. O pastor diz, essa vai ser a terra de Israel com as suas fronteiras fora, em volta. A Torá vem dizer, mesmo que temos fronteiras dentro da terra de Israel, essas fronteiras são subdivisões. Toda a terra de Israel é vista como um território só. Tem subdivisões das tribos, mas isso não é levado em conta. Isso não é considerado como fronteiras normais. Fronteira normal é, por exemplo, de dentro da terra de Israel para fora. Undayach Yardenami. Se é assim, por que o Jordão divide entre o rebanho? Mas sustenta aqui que o Jordão faz parte do território de Binyamin. Então, por que o Jordão divide entre o rebanho? Qual é a diferença entre o Jordão, que é, faz parte do território de Binyamin, e fronteiras internas da terra de Israel? Responde Eretz Veroyerde. Quando a Torá fala, tudo é considerado como um território só, se refere a Eretz, os territórios da terra de Israel. O Jordão é algo à parte, é um rio. Então o rio divide os territórios dentro da terra de Israel, não. E vamos ver na sequência um debate se o Jordão faz parte da terra de Israel ou não. Então, Mishlamad Rabi Hiya Baraba, Hayno Dektan Yerde. Tudo bem conforme essa explicação de Rabi Hiya Baraba que a gente acabou de falar. O motivo de Rabi Meir, que disse que o Jordão divide o rebanho em dois, é por causa do pastor que fala que o Jordão é uma fronteira. Então, por isso fala em mim, no caso do rio Jordão em específico, ele divide o rebanho em dois. Outros rios, não. Ele, Rabi Ami, Litnino, Lekulo, Narot. Porém, conforme Rabi Ami, todo motivo de Rabi Meir é porque os animais de um lado não têm acesso ao outro lado, à outra margem. Então, por que Rabi Meir se refere só ao rio Jordão? Podia falar outro rio também? Kasha, agora fica na dúvida como é que Rabi Ami vai explicar isso. Então, Kitanai, essa questão, se o Jordão faz parte da terra de Israel ou não, depende da discussão do Ostanai. Que até movrim et Yarden, Arta Kenan. Arta Kenan, velo Yarden Eretz Kenan, devia medo me meter. Fala me meter. O pastor diz, vocês vão atravessar o rio Jordão para chegar na terra de Israel. Então, fala medo me meter. Arta Eretz Kenan. Vocês vão atravessar o Jordão para chegar à terra de Israel. Ou seja, que o rio Jordão por si só é fora. Não faz parte da terra de Israel. Essa é a primeira opinião. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, fala Rabbi Shimon ben Yochai discutindo. Areu Omer me'ever le'yarden erechou kedem mizracha. O pastor diz, a margem do Yarden, Yerechó, na região de Yerechó, no leste, kedem mizracha, sudeste. O Jordão faz parte da região de Yerichó. Assim como Yerichó é dentro da terra de Israel, assim também é o Jordão. Então, um debate entre Rabi Dovimiteira e Rabi Shimon ben Yochai. Amar, Rabi Arbachan, Amar Rabi Yochan, fala o sábio. Ele Yarden, Erebet Yerichó Ulemata. O rio Jordão só recebe esse nome a partir de Yerichó para baixo, para o sul. A parte mais norte do Jordão, pela Torá, tem outro nome. Lemayir, a pergunta, qual a relevância disso na prática? Que diferença isso faz para nós? Então, Ilemaranodê, talvez se refere à pessoa que prometeu. A pessoa prometeu que não vai ter proveito das águas do rio Jordão. Talvez é isso. Então, talvez a lei é que ele só está proibido do território de Yerichó para baixo. מגינם, עליך חל לשון בני אדם, וכל אחד יקרו לירדן ישראל. ספליגה, כי כמו עשה פרומסס, אשן שסגי, האינטנסיון נורמל דה פסוע. A pessoa normalmente chama todo o Rio Jordão de Jordão, não só a parte de Jericó para baixo. Então, quando a gente vai analisar o que está proibido para o sujeito, a gente vai seguir da Bnei Adam, a intenção normal da pessoa. Então, nesse caso que ele prometeu não vai ter proveito do Jordão, é todo o Jordão, mesmo acima de Jericó. Então, Agmará responde diferente. Qual a relevância de saber a partir de que momento o Jordão recebe esse nome? Lemaser beba com relação a essa lei do dízimo dos animais. Se a pessoa tem 5 animais de uma margem do Jordão, 5 animais da outra margem, se abaixo de Jericó, já é chamado de Jordão, já é uma fronteira, e o Jordão divide entre o rebanho. Mas para o norte não, não é chamado de Yarden ainda, pela Torá. Está na minha como fala a Braita. Yarden yotsemi marat pamias. O rio Jordão, ele brota na caverna de Pamias. O Melech Beamashel Sifre, ele chega, passa pelo mar de Sifre, o Beamashel Tveria, e passa pelo Kineret. O Beamashel Sdom passa pelo mar morto. Veolech Benofel Leama Gadol, até que ele chega no oceano. Benyarden Elevet Erechol Lemata. E o rio Jordão só recebe esse nome pela Torá, de Erechol, para baixo, como foi dito antes. Amar Rabi Chia Baraba Amar Rabi Yochanan fala Rabi Chia Baraba em nome de Rabi Yochanan. Lama Nikra Shmo Yarden? Por que o Jordão recebeu esse nome de Yarden? Sheoret Midan? Porque o Jordão começa, ele brota da região de Dan. Amar Rabi Abba Ravashi. Fala Rabi Abba Ravashi. Atun Meata Matindola Anan Meata Matindola. A gente tem uma outra fonte para isso. Vai criar o Leshem Dan, Beshem Dan Aviem. A tribo de Dan chamou a cidade de Leshem de Dan, em nome do antepassado deles, Dan. Gamara Bitzhak, Leshem Zupamias. Fala Bitzhak, a cidade de Leshem, que foi chamada de Dan, também é chamada de Pamias. Betânia, Yaden Yotsemi Marat Pamias. E fala Braita, o rio Jordão, ele brota da caverna de Pamias, que é chamado de Dan também. Por isso é chamado de Yarden, que Yoret Dan, ele desce de Dan para o sul. Amaravkana, Zachruta de Yarden e Marat Pamias. Como a gente viu, o rio Jordão, ele brota da caverna de Pamias. Echada. Se a pessoa ele promete que não vai ter proveito das águas de Pamias, ele não pode ter proveito do rio Jordão, que vem de lá. Zahruta de Dama Kavda. Fala aqui o sábio, o corpo produz sangue no fígado. Do que de Rabi Yitzhak, Damar Rabi Yitzhak, Kavet Nimor, Metame Berevit. Como falou na Bitzhak, se tem um corpo de um falecido e o fígado dele foi derretido, tem a mesma lei do que sangue. Se tem um revi de sangue, então todo o resíduo se impurifica, no caso do sangue do falecido. Então, se o fígado foi derretido, tem um revi desse líquido, 86 ml desse líquido, todo o resíduo se impurifica. A lei do fígado é como a lei do sangue, porque o sangue provém do fígado. Fala Gmará. No caso da carne do falecido, se tem um casai, mais ou menos 30 gramas de carne, todo o resíduo se impurifica. Zachruta de Maia Prat. Quando Hashem criou a água foi criada no rio Eufrates. Da maravilha amará, fora vida não me girava. Anodem me prat, assur bechol me moche baolam. Como falou, sabe, a pessoa que prometeu não vai ter proveito das águas do rio Eufrates, ele não pode ter proveito de nenhum rio do mundo. Qual é o caso? Ele lembra de amar Loxatina de prata. Meio prato de Loxatina. Aminara de Loxatina. Como a gente viu, com a sua promessa, a gente segue a intenção da pessoa. A pessoa diz que não vai ter proveito das águas do rio Eufrates. A intenção dele não foi de proibir as águas de todos os rios do mundo. Foi do rio Eufrates. que as pessoas normalmente chamam só o rio Eufrates assim. Eu da Marusha tenho me mais adato me prato. O caso aqui é que ele diz: ele não vai ter proveito de nenhuma água que veio do rio Eufrates. Aí ele não pode ter proveito de nenhuma água, de nenhum rio do mundo. Da maravilha da Amarav, como fala o sábio, Kola Nearot Lemata, Mishlosha Nearot, Mishlosha Nearot Lemata Mi Prat. Fala a vida em nome de Rav. Todos os rios do mundo estão abaixo de três rios: Hidekir, Pishon e Gihon. Esses três rios estão abaixo do rio Eufrates. Então, quando Hashem criou o mundo, criou água no Eufrates, que desceu para esses três rios, que desceram para os outros rios. Pergunta, Ika, em Nasa de Midalian, viramos a página. Pergunta, tem fontes de água em montanhas mais altas do que o rio Eufrates. Como é que a água chegou lá? Se a água foi criada no rio Eufrates, como é que a água subiu até as montanhas? Então, maravilhante, Anu, Surame de Pradnino. Fala, gente, que sim. A gente criou as águas no rio Eufrates. As águas desceram até o subterrâneo e, com a pressão, as águas sobem até essas fontes das montanhas. Pergunta. Vektive Anara Levi, o prato. O pastor diz que tem um rio. Parashat Bereshit, tem um rio que se divide em quatro. Esse rio irrigava o Gan Eden. Se divide em quatro. O quarto rio é o Eufrates. Então, como é que a gente pode falar que as águas começaram no Eufrates se o pastor diz que o quarto rio é o Eufrates? Então, a Maravilha Rambariza vai ter Maravilha Rambariza, como fala o sábio. Ruprat de Meikara, quando a Torá fala Ruprat, esse é o Prat, veio dizer, esse primeiro rio é o rio Eufrates. Então, o rio Eufrates foi onde as águas começaram. O rio Eufrates continua reto. Esse é o quarto rio que continua, que é chamado de Eufrates, tem o mesmo nome do que o rio original, porque continua reto. O rio Eufrates tem três ramificações: Hidekir, Pishon e Gihon. São os outros três rios que o pastor menciona. E que continua reto, continua com o nome de Eufrates. Quando Natália fala, Breta, Mimir, Mefar, Mimir. Yuval Shmo. O nome verdadeiro do rio Eufrates era Yuval. Shenemar, Veyak, Et, Satura, Pagemai, Val, Yuval, Eshalach, Sharashav. Esse Yuval, ele foi o rio que teve as ramificações, como se ele estivesse espalhando as raízes dele. Velama Nikra Shmo Prat. Então, por que a Torá chama o rio de Prat? Shememav Parim Beravim. Porque sempre existe uma abundância de águas no rio Eufrates. Então, as águas continuam sempre brotando no rio Eufrates, por isso a linguagem de Parim Beravim é chamada de Prat. Messaia Ver Shmuel. Isso apoia o que disse Shmuel. Agora vamos entrar num assunto de passagem. Um assunto do Mikve. Então, uma pequena introdução. Com relação ao Mikve, precisamos mergulhar para se purificar, mas tem dois tipos principais de Mikve. Tem água da chuva, chamado de Maim Notfim, e tem Maim Zohalim, água do rio ou água de fonte. Então, se tem uma piscina cheia de água da chuva, então, uma vez que a água está parada, a pessoa pode mergulhar lá e se purificar. A água da chuva purifica-se, são águas paradas. Com o mikve que temos hoje em dia, que é uma piscina de água da chuva. Se tem um acúmulo de água da chuva, mas faz parte de uma correnteza, a água da chuva está correndo, esse acúmulo não purifica a pessoa que mergulha lá. A água da chuva só purifica-se, são águas paradas, não águas correntes. Já a água do rio, a água da fonte, purifica mesmo que são águas correntes. O normal de água do rio e da fonte é que sejam águas correntes, então purificam mesmo assim. O normal de água da chuva, um acúmulo, é que sejam águas paradas, então só purificam assim. Então, diz Shmuel, Naara Mekif Emivrich. Diz Shmuel, e vamos ver que se trata do rio Eufrates, que fala, Shmuel, a pessoa pode sempre mergulhar no rio Eufrates qualquer época do ano, ele vai se purificar. Porque a maioria de água do rio Eufrates é água do rio, não é água da chuva. Então, mesmo que são águas correntes, a pessoa se purifica. O Pliga de Rav, isso não é como Rav. Demarav amemarav, disse Rav em nome de Rav. Mitra bemarava saada raboprat. Disse Rav que as chuvas da terra de Israel chegam até o rio Eufrates. Então, o que Rav veio dizer é que em certos momentos do ano, vamos ver na sequência, que é na primavera e no verão, a pessoa não deve mergulhar no rio Eufrates para se purificar. Porque a água da chuva do outono e inverno da terra de Israel chegam na primavera e verão no rio Eufrates. Então, fará, temos que suspeitar que talvez a maioria da água do rio, na verdade, é a água da chuva. E não purifica se são águas correntes. Ishmael discute, fala Ishmael, não. Mesmo na primavera e verão, a maioria da água do Eufrates é água de rio, não é água da chuva. E Rav discute que temos que suspeitar que talvez é água da chuva. Avua de Shmuel avid leo lebnate, mikve beome nisan, umavtse beome tishrei. O pai de Shmuel tinha um certo costume. Na época da primavera e verão, na Babilônia, ele preparava para as filhas dele um mikve. Na época do outono e inverno, ele falava que elas podiam mergulhar no rio Eufrates e ele preparava para elas esteiras. Elas colocavam as esteiras no chão para que os pés não se sujem de barro. Se os pés vão estar sujos de barro, vai ser uma hatzitsa, uma obstrução, uma separação entre a água e o corpo. E elas não vão se purificar. Então ele preparava para elas esteiras, que elas colocavam no chão e os pés não se sujavam de barro. Então, explica. Mikve Beomenissam, na época da primavera-verão, ele preparava para elas mikve e falava que elas não deviam mergulhar no rio. Não sabia que era, porque o pai de Shmuel sustentava como Rav. Damaravame, amarav, mitra bemaravas, ada, rava prat. Como disse Rav, como a gente explicou, na primavera e no verão, as águas da chuva da terra de Israel chegam até o Eufrates. E temos que suspeitar que talvez a maioria da água é a água da chuva, que não vai purificar em correnteza. Então, por isso ele preparava para elas um mikve, que é uma piscina de água da chuva parada. Chama Irbunotim al-Zuharim, Vavuleumek Shamim Ruba. Isso explica a Gemara. O Mavtsebeu e Tishrei, já no outono e inverno, ele falava para as filhas que elas podem mergulhar no Eufrates. Porque as águas da chuva da terra de Israel, que caem no outono e no inverno, só chegam no rio Eufrates, na primavera e verão. Então, no outono e no inverno, na Babilônia, a água é do Eufrates, a maioria é de água composta por água do rio. Explica o pliga de dia de dia. Shmuel se contradisse. Demar Shmuel, el maim nitarim bezuchalim elaprat bemet ishrei. Diz Shmuel, diferente do que a gente falou antes, diz Shmuel que o rio Eufrates, na época do outono e inverno, purifica a pessoa que mergulha lá. Porque é água do rio, não é água da chuva. Já na época da primavera e verão, falou Shmuel que não. Então, aparentemente, Shmuel voltou atrás. Aparentemente, Shmuel conclui que temos que suspeitar, sim, que na primavera e no verão, talvez, naquele momento que a pessoa mergulhou no Eufrates, a maioria da água é água da chuva, que não purifica em correnteza. Então fala Shmuel, mergulhe num mikve de água parada. Mas no outono e no inverno, ele pode mergulhar no rio. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver situações que a pessoa está isenta de tirar o dízimo dos animais. E vamos ver a lei dos herdeiros. Eles herdaram animais. Quando eles têm que tirar o dízimo, muito mais no vida. Amém.